atrás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Piscar, 95,3 FM.
Eu sou a Luana.
E eu sou o Thiago.
E hoje a gente tá aqui com uma equipe de desenvolvimento do Deep, um FPS retrô sendo desenvolvido aqui no FOG. Se apresentem, por favor.
E aí, galera? Tô aqui de volta, Abner, depois de um tempo fora da rádio, agora como convidado. E eu sou músico e, às vezes, programador do Deep e, às vezes, level designer.
Eu sou o Luiz Eduardo, também conhecido como Cabral. Eu sou principalmente artista 3D, mas eu também programo e faço level design.
Bom, eu sou o Oliver e eu faço principalmente programação dentro do Deep.
Bom, eu sou o Vinícius, ou Vini mesmo, pra simplificar, e eu faço principalmente programação e também um pouco de level design.
Bom, e agora a gente vai bater um papo com esse time pra saber os bastidores desse fantástico jogo que é o Deep. Então, ouvinte, mergulhe no fundo do mar, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Antes da gente começar o bate-papo, vale a pena a gente lembrar o que é o FOG.
Para quem não sabe, o Fellowship of the Game, ou FOG como a gente disse, é um grupo de extensão sobre desenvolvimento e pesquisa de jogos da USP de São Carlos.
Todo semestre, os integrantes do FOG se juntam em pequenos grupos para desenvolver um jogo do começo ao fim. Esse é o caso do Deep, que está em desenvolvimento há um ano e meio.
Então, conta pra gente, o que é o Deep?
Poxa, o Deep é um FPS retrô, que pra quem não conhece, quando a gente fala com FPS retrô, significa que tem o estilo dos jogos mais antigos, como por exemplo Quake, o primeiro Half-Life ou Doom, no sentido de você não tem que recarregar, ele é geralmente um pouco mais rápido e tem gráficos assim com poucos polígonos, uma textura às vezes um pouco mais baixa e... A gente, especificamente o Deep, ele tem uma ambientação mais no fundo do mar, com um pouco de um terror cósmico, assim, desse mistério de você cada vez mais fundo numa base militar que está no fundo do mar.
Complementando a fala do Abner, é mais na temática Lovecraft, então, tipo, quanto mais ele falou que quanto mais fundo você vai, mais estranhos os bichos ficam. Então, tipo, o objetivo é que você vá estranhando cada vez mais os monstros que você vai encontrando pelo fundo do mar.
Ah, que da hora. E como é que começou a ideia do projeto? Como é que vocês, tipo, montaram o time? Da onde que veio a ideia de vamos fazer esse FPS retrô aqui? Como que começou a ideia de ser no fundo do mar? Tudo isso.
Nossa, pois, da origem eu consigo dizer que pra mim foi uma situação, assim, muito engraçada. E eu acho que foi, assim, genial. Que eu estava jogando Dusk, que é um FPS retrô até que bem famosinho, numa sala da USP. Eu estava junto com o Cabral e a nossa amiga Amanda. E aí eu tava comentando do Dusk, eu tava bem apaixonado pelo jogo, eu não conhecia sobre FPS retrô, foi a minha introdução ao gênero. E aí o Cabral falou, e se a gente fizesse um FPS retrô no FOG? Eu ri, Aí depois de 5 segundos eu olhei pra ele, nossa! Aí ele, não é uma piada. Aí eu, ok, beleza. Aí a gente foi e... Eu não tava no começo do semestre, então ficou meio que no armário essa ideia. Mas assim que começou o semestre, o Cabral já tinha pronto uma ideia. E ele já tava chamando um time, procurando mais gente. Foi aí que o resto do time, o Eleazar, o Oliver, o Vini, apareceram. E daí em diante foi tudo história. Agora, sobre como é que veio o conceito do jogo, eu tenho certeza que o Cabral vai saber melhor. Porque ele chegou com tudo.
E se eu disser que eu não lembro por que eu escolhi ser no fundo do mar? Pior que eu realmente não me lembro agora exatamente o que foi fundo do mar. Eu acho que eu tava pensando em cenários que seriam legal de fazer o jogo. Eu pensei, a grande maioria deles é numa base, no espaço, como por exemplo o Doom. E eu queria uma temática um pouco mais bizarra, que é o Quake. O Quake ele tem uma pegada um pouco também Lovecraftiana, só que é mais terror cósmico. Não é tanto as criaturas submarinas, essas coisas. Aí eu acho que foi daí que eu tirei a ideia original. Eu falei, uma base no espaço é uma base que você tem que ficar dentro dela, porque você não pode sair pra fora dela, porque tem o vácuo. E uma base embaixo d'água é praticamente análoga, porque você não pode sair pra fora dela, porque você tá no fundo do oceano. E na pegada Lovecraftiana, põe umas criaturas submarinas, tipo Cthulhu, e pô, tá aí a base do jogo. Eu acredito que foi mais ou menos assim o raciocínio.
E como que vocês criaram a identidade visual do jogo?
É, no caso, como eu tinha falado, eu sou artista 3D. E foi um pouco de olhar outros jogos, olhar principalmente o Quake, que é eu diria que foi a maior inspiração, um pouco o Dusk também, que foi o que originou a ideia do Deep. E eu também jogo, eu diria que com o tempo eu acabei puxando o estilo gráfico do jogo para algo um pouquinho mais moderno do que o Quake. Então, por causa disso, eu acho que eu me inspirei bastante em Half-Life também, que é um jogo que eu joguei bastante.
É, pro ouvinte ter uma ideia, Deep ele usa um formato low poly, né? Então ele realmente está tentando simular como era os jogos 3D da época do Quake mesmo, tudo um pouquinho melhor, como o Cabral comentou.
Aí inicialmente a gente estava se inspirando bastante no Quake, então, era bem low poly, só que eu acabei adicionando um pouco mais de polígonos, talvez puxando para os jogos um pouquinho mais modernos, tipo Half-Life, justamente para, apesar da ideia do jogo ser parecer algo retrô, eu acabei decidindo, se eu adicionar uns polígonos a mais, mesmo que não seja realista para algo daquela época, essa arma aqui, esse inimigo que eu tô fazendo vai ficar muito mais legal. Então, vou me permitir fazer algo um pouquinho mais moderno. Aí, com o tempo, isso acabou puxando um pouco o número de polígonos para cima. É, ainda é low poly, mas não é tanto quanto originalmente, não tanto quanto Quake.
É um pouco também para dar... É, identidade própria também, né? Tipo, a gente tem inspiração, mas a gente também tem um pouco de coisa que a gente mesmo quis fazer, né?
Sim. Sobre essa parte da gente modernizar um pouco o jogo, uma outra coisa que aconteceu é que originalmente a arma era no centro da tela, que nem é no Duino Quake, e a gente acabou puxando ela pra direita, que nem são nos jogos modernos, só que deixando uma opção pra, caso você queira, você voltar lá no centro. E o motivo que a gente fez isso é justamente porque com a arma na direita dá pra você botar mais detalhes nela, dá pra você mostrar mais coisa. Então, isso era uma limitação. Eu não sei exatamente se era uma limitação, se era uma escolha mais de estilo dos jogos da época, mas isso era uma coisa que acontecia no Doom e no Quake, que a gente resolveu trocar pra um estilo um pouco mais moderno justamente por causa dessa ideia de vamos fazer desse jeito, apesar de não ser tão característico dos jogos da época, porque dá pra aproveitar melhor... os detalhes das armas do jogo, das animações também, dá pra fazer, dá pra, quando você vê o canto da arma, dá pra pôr mais detalhes, que nem antigamente, praticamente quando a pistola, que é a primeira arma do jogo, quando você atirava, basicamente ela só dava ela fazia o clarão do tiro e ela ia um pouquinho pra trás, mas agora como ela tá no canto direito... fica super fácil de mostrar uma bala, um cartucho saindo dela a hora que você atira. Então, acabou melhorando um pouco a animação, que era um detalhe que a gente até poderia ter colocado quando a arma estava no centro, mas fica muito mais difícil de ver. Então, colocar ela na direita acabou ajudando a dar um pouco mais de detalhe para algumas das armas, mesmo sendo alguma coisa de jogos mais modernos.
A gente optou por deixar a opção de mostrar a arma no centro da tela para caso a pessoa queira ter aquele feeling mais retrô, assim, sabe? A pessoa esteja... mais puxado para um jogo antigo, de fato.
Eu quero saber como é que foi a criação do combate do jogo, do inimigo, do arsenal que você carrega no jogo. Como é que foi, como é que funciona no Deep isso?
Bom, atualmente a gente está mudando um pouco disso, a gente acho que está mudando bastante coisa, assim, da primeira versão. Acho que é normal e evoluindo o jogo. Mas atualmente a gente está mudando para... seus tiros, eles funcionarem como raycast. O que isso significa? Ao invés de você ir lá, a sua arma, criar um projétil, assim, algo existente no seu jogo, que vai percorrendo o caminho, vai ter uma aceleração contínua na direção que você estiver mirando, você vai criar uma linha da ponta da sua arma até o infinito, assim, para sua frente, e você vai ver se ela acerta alguém. Qual que é a grande vantagem de fazer isso, de criar uma linha, do que criar um projétil de verdade? É que a gente vai melhorar a precisão do jogo. Algo que estamos com problemas atualmente, e daí foi esse o grande motivo da gente mudar, é que quando você está atrás de uma parede, você tenta acertar o inimigo, você acaba acertando a parede, porque a bala sai da ponta da arma. Mas a ponta, mas a arma ela tá à direita. Quando a gente tava com a arma no centro, a gente não havia esse problema, porque a arma estava sempre, tipo, no centro, e na hora que você, a sua mira, ela, tipo, fica no centro da sua tela. Aí ia sempre do centro até o centro. Então, basicamente, ficava paralelo à câmera, os raios do tiro. Agora, como a arma tá mais à direita, o tiro ele acaba batendo em paredes em algumas situações. E daí a gente tá mudando pra melhorar a precisão e o player não sentir essa... Não sentir que a arma está... Não precisa, assim. Ele tem uma sensação melhor, assim, de mira boa. Vamos chamar assim mesmo.
E é muito legal porque o Deep tá cada vez com mais armas e um arsenal maior. A gente tem desde a pistola, que faz um tiro de cada vez, mas tem munição infinita pra se não tiver munição de mais nada. Até a shotgun, que ela é ótima curta distância, mas a longa distância não tanto, porque as balas elas se espalham. Tem a metralhadora, que gasta muita munição muito rápido, mas ela é muito boa. Tem a bazuca. Tem muitas armas, assim, a gente poderia falar de todas, só que eu acho que uma especial que a gente tá querendo dar um amor a mais, porque a gente pensou que ela é a mais única que temos até o momento, é a Tesla, a arma de Tesla. Porque a gente... E algo que vai aparecer mais e mais é que a gente tá tentando dar um... O Deep, além dele ser só um FPS no fundo do mar, a gente adicionar mecânicas que são mais únicas ao Deep. E a gente tá pensando em forçar mais no fato de estar embaixo da água, para criar coisas mais pertinentes a isso. Coisas mais fazem mais sentido com você estar embaixo d'água. E uma dessas coisas, uma das coisas mais legais que a gente assim, arranjou meio que em conjunto já faz um tempo é... Ei, e se tivessem poças d'água e tivesse uma arma de choque que atravessasse a água e fizesse corrente e atirassem todos os inimigos que estão encostados na água? Ou inimigos que estão perto um do outro? E daí que veio a arma de Tesla, que é algo que a gente está cada vez... trabalhando mais para usar esse fato de use a água a seu favor, só que se você também tiver na água, você também vai levar choque, para algo mais único e uma arma assim mais característica do jogo, que a gente vai botar muito mais foco a partir de agora.
Sim, eu diria que a ideia é meio que fazer esse canhão de Tesla ser como se fosse uma BFG que é a arma mais, que é a arma mais característica de um Doom e de um Quake, apesar que a gente tecnicamente tem a nossa BFG, que é uma outra arma que a gente ainda não falou. Sim. Ou, não sei, talvez fazer um canhão de Tesla ser como se fosse a nossa Gravity Gun do Half-Life. Que é, tipo, é uma arma que você imediatamente associa ao jogo, porque ela tem uma mecânica única que é importante pra esse jogo.
Uma coisa que eu acho legal falar, já que a gente tá falando do combate, é dos inimigos, né? O quanto que mudou do começo até pra cá. Que no começo era basicamente uns soldadinhos batata. Ele que... Primeira build do Deep que a gente fez, os inimigos ficavam só parados, aí quando você chegava perto deles, eles começavam a ir pra cima de você e atirar. Aí, depois, com o tempo, a gente foi adicionando que eles conseguiam fazer umas... Eles conseguiam ficar assim, mexendo, né? Fazendo umas patrulhas. E atualmente, eles conseguem... Eles se movimentam... bastante em relação ao começo, né? Tipo, tem mais inimigos, no caso. A gente colocou, acho que uns 3, 4 inimigos a mais, né? Que seria... Crawler. Que seria o Blobfish. A gente colocou... O Bluefish também. Pepino do Mar. A Sentry. E... O Voidmouth, só que o Voidmouth em si ele não teria uma fase ainda.
Dos novos. Os outros inimigos, eles meio que não têm nenhuma fase também, por enquanto.
Por enquanto, nenhum deles tem.
Algo que você não comentou, Vini, e que foi você que fez e ficou muito bom, é que agora os inimigos, inclusive, conseguem desviar. Eles fazem...
Isso, eu ia falar isso. Eles têm agora um sistema, eles conseguem meio que desviar de tiros. Eles... Dão um dodzinho quando você tenta tirar neles, às vezes. E eles ficam se mexendo bastante, sabe? Eles não ficam mais só parados atirando. Eles pegam, ficam tentando se posicionar e tal. Isso é uma coisa bem legal que eu gostei bastante de ter feito dentro do jogo. Foi esse sistema deles ficarem se mexendo.
E vale lembrar que os inimigos antes, eles só conheciam uma dimensão. Os inimigos, eles não viravam o braço. Eles só atiravam pra frente. Então eles viravam pra você e atiravam pra frente. Ou seja, se você estivesse em cima de uma mesa, eles não conseguiam te acertar mais, porque eles não sabiam olhar pra cima. E aí depois a gente tinha o Pô, né? Do 1D para 2D, eles conseguiam mirar pra cima. E aí agora é 3D, uau! Eles conseguem mirar pro lado. Então,
olha só.
É igual, igual a evolução do Batman, né? Que no... Nos primeiros filmes do Batman, a roupa era inteira de um plástico duro, aí o ator não conseguia virar o pescoço. Aí ele tinha que virar o corpo. É como se fosse isso.
É, os nossos inimigos, eles de fato sempre viravam, tipo, parados, assim, com a arma na frente, eles iam, giravam com a arma na frente, assim, também. Era muito estranho.
Fantástico.
E tinha, e tem também que no começo eles não tinham animação. Aí eles ficavam em T-pose e andando por aí com a pistola flutuando.
Essa versão. Essa versão a gente não chegou a lançar, né?
Não, a gente não chegou, mas era quando a gente ficava fazendo teste, tá? A gente ficava vendo isso.
E só pra vocês saberem, assim, pra quem não sabe muito do desenvolvimento de jogos. É, você percebe, ué, qual que é a dificuldade de fazer ele mirar de lado? Perceba que ele vai ter que estar com o peito pra frente e mexer só o braço, ou ele vai ter que mexer só ligeiramente o pescoço. Então imagine quantas animações você tem que fazer pra ele conseguir virar em ângulos enquanto ele tá andando pra um lado diferente, pra ele andar pra frente e mirar pro lado ao mesmo tempo. Mas acaba que a gente tá usando algumas ferramentas que elas conseguem meio que fundir duas animações. Então a gente consegue fundir a animação de andar pra frente com a animação de mirar pro lado, e aí a ferramenta faz metade do trabalho pra gente. Não fica tão perfeito como se fosse fazer na mão, para cada 15 graus, mas foi bom o suficiente, resolveu rápido o nosso problema, e até que ficou legal no final. O Cabral deu um polimentozinho nelas depois, e ficou muito bom.
No começo, inclusive, eu tinha falado que eu estava preocupado, que eu não sabia se ia dar tempo de fazer isso, justamente porque eu não sabia desse sistema, e eu achei que realmente eu ia ter que fazer todas na mão, e que talvez a transição entre elas não ficasse tão boa. Mas aí o Abner descobriu esse sistema, foi testar. Ele basicamente só fez umas animações super simplesinhas, na própria engine mesmo, não no nosso programa de modelagem 3D. Aí funcionou super bem, tipo, se tivesse deixado elas, não teria ficado tão ruim, de tão fácil que é aquele sistema. Aí no final eu só fui lá e fiz no nosso próprio programa de modelagem as animações, justamente só pra adicionar um pouquinho mais de polimento, mas a ferramenta que a gente achou para fazer isso já era boa bastante para conseguir fazer esse tipo de coisa de um jeito bem simples.
E que tipo de problema que vocês enfrentaram durante o desenvolvimento?
Eu diria que o principal foi tempo e motivação, principalmente no ano passado. No começo do projeto, eu acho que correu tudo bem. E agora, nesses últimos meses, parece que tá correndo tudo bem também. Mas eu diria que em 2020 a gente acabou ficando um pouco mais travado por causa da transição das aulas presenciais para as aulas à distância. Algumas matérias que, às vezes, por estarem sendo dadas no formato EAD, às vezes ficava um pouco mais complicado. Aí você tinha que ficar se dedicando mais para correr atrás de matéria da faculdade em vez de fazer o projeto. Um pouco de motivação também, porque não é tão divertido, às vezes, ter que ficar sentado no seu computador sozinho, mexendo nas coisas, quando geralmente talvez a gente se encontrasse e ficasse conversando, fazendo reunião presencial. Eu diria que, pra mim, pelo menos, eu acho que esse foi o principal problema.
Pra mim, o principal problema foi fazer fases, nossa. Tipo, eu tive facilidade em fazer a minha, eu achei divertido e tal, mas fazer fase é algo que nenhum de nós tinha muita experiência, e acaba que todos nós demoramos muito pra fazer, e até hoje estamos fazendo. Tipo, a gente meio que deixou uma fase pra cada pra fazer a forma básica e tudo mais. E foi muita ferramenta e coisa que a gente teve que aprender de uma vez. E acaba que quando você fica fazendo a mesma coisa por muito tempo, vai ficando meio que tedioso às vezes. Então, ou você começa ficando muito perfeccionista e você fica mil anos na mesma coisa. Até hoje a gente tá pulindo fase que a gente tava fazendo desde o ano passado.
A primeira fase é toda atualização. Eu invento de mexer alguma coisa na primeira fase.
E um problema que eu acho que principalmente eu e o Abner sofremos é que a gente nunca mexeu muito em fase e a gente foi começar fazendo fase grande.
Exato, o Vini faz uma cidade e eu faço outra cidade.
Eu diria também que foi a época que a gente justamente pegou para fazer um monte de fase, que é um negócio pesado, que ninguém nunca tinha feito. Foi justamente na época que teve esse problema que eu tinha falado, que foi justamente quando começou a pandemia.
É, seria bem muito mais fácil estar na mesma sala e já dar feedback um pro outro da fase ali do lado e tudo mais.
É, também às vezes ajudar com a própria ferramenta que a gente estava utilizando para criar as fases, que a gente não sabia. Daí alguém aprendeu uma coisa nova, podia ensinar pro outro de maneira mais fácil se fosse presencial, mas a distância ficava um pouco mais difícil essa interação.
E, pessoal, só para encerrar que o tempo tá batendo, eu tenho uma última pergunta para vocês, que é: qual é o futuro do Deep? Porque eu sei que o Deep é um dos jogos do Fog que tiveram mais sucesso, teve pessoas fazendo gameplay, eu vi que vocês já receberam fan art também. É, quando que vocês vão dizer, pronto, o Deep está pronto? Como vai ser isso?
Pergunta interessante, Thiago. Pois bem, a gente tem planos muito legais. Esse semestre, esse final de semestre, a gente planeja lançar uma versão ainda open source, que significa que qualquer um pode baixar e modificar e fazer o que quiser em cima.
É tipo, que tem acesso ao código e tipo, vai poder abrir na própria ferramenta que a gente utilizou, que é a Unity. É um projeto aberto.
No momento, a gente tem o código postado no GitHub, que é um site justamente para esse tipo de coisa. Só que no momento ele está privado, por causa que a gente teve uns probleminhas de licenciamento com algumas coisas, que a gente acabou tendo que resolver. Mas a gente pretende, no final desse semestre, terminar de arrumar essas coisas e colocar de volta aí. Caso alguém tenha interesse, vai poder acessar o código do jogo e modificar ele.
E a gente planeja ter mais uma fase pronta também para todo mundo jogar finalmente. Quem tá esperando aí dentro de mais de um ano esperando fase.
Uma ou duas. A gente garante uma, mas...
A gente garante uma, quem sabe. Mas depois disso, a gente planeja continuar o desenvolvimento. Mas aí, continuar como um time mesmo de jogo indie para lançar ele e fazer algo muito maior, fazer todas essas coisas que a gente comentou de trabalhar mais com o fato de estar embaixo do mar, trabalhar mais com a arma de Tesla. E realmente a gente viu potencial no Deep, a gente se diverte muito fazendo ele, a gente pensou, pô, por que não? Trabalho bom, uma equipe boa, um jogo bom e vamos lá.
É, a gente também tá para lançar o jogo na Steam, assim, nesse futuro. A gente já tinha começado a trabalhar na página da Steam, agora a gente está trabalhando no trailer do jogo para a gente poder publicar a nossa página da Steam. Então, fiquem espertos, daqui a pouco teremos uma página na Steam do Deep, e quando lançarmos, aí vocês poderão dar wishlist lá no nosso jogo para ajudar a gente.
Então, tá muito bom conversar com vocês, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui. Então, vamos para os nossos recados agora.
Siga o Fog nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Fellowship of the Game. Ou até mesmo no nosso site, que é fog.icmc.usp.br.
E se você perdeu algum episódio, não tem problema nenhum. Você pode escutar todos eles no site da Rádio Fiscar, ou então no seu app de podcast favorito. Tem no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer outro que você imaginar. Só ir lá e escutar a gente.
E se quiser jogar alguns jogos do Fog, inclusive essa versão atual do Deep, é só entrar no nosso itch. É em fog-icmc.itch, que é itch.io. Lá você vai encontrar todos os jogos do Fog, incluindo o Deep, que a gente acabou de conversar sobre.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Gente, muito obrigada por terem concordado em participar nesse episódio. A gente queria muito ouvir sobre o desenvolvimento de Deep. Então, muito obrigada mesmo por terem vindo aqui.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Muito obrigado também. Fiquei feliz de ter sido convidado novamente para fazer um programa aqui na rádio. Valeu, gente.
Sim, foi bem legal. Gostei bastante também.
Eu também gostei bastante. Esse eu acho que foi o meu primeiro programa no PTDC. Eu já editei alguns episódios para ele, mas participando como convidado, eu acho que essa foi a primeira vez.
E para manter a tradição do episódio que a gente fala do jogo do Fog, na vinheta final de hoje a gente vai colocar uma música do Deep, só para vocês sentirem um gostinho de como é o jogo.
Então, vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.